Olá, eu sou o Rafa Teixeira.
E eu sou a Natália Pandeló.
E este é mais um.
Tenho mais discos que amigos.
Tenho mais discos que amigos nesta sexta-feira. Olá, galera. Hoje é dia 22 de setembro. De novo juntos, Natália Pandeló. Muito bom ter você aqui neste papo semanal. Como você tá, minha amiga? Dessa vez gravando de noite, hein? Fizemos algo diferente.
Olha só, estamos noturnos dessa vez. Eu tô bem, Rafa, uma semana muito conturbada, né? Muitas coisas acontecendo, namoros acabando,
gente,
bandas voltando. Então tá uma semana quente nesse começo de primavera.
É, tem bastante notícia. A primavera começou nessa quinta-feira, bem lembrado. A semana mais quente do ano em vários estados brasileiros. Hoje aqui em São Paulo bateu 36, 37. Domingo dizem que faz 40. Rio 40 graus, né, Nath?
Com certeza. Sensação térmica lá no alto.
Então a gente tem muita notícia para falar essa semana e a gente tem uma entrevista super estrelada na missão de trazer os maiores nomes da música brasileira nessa temporada. Gabriel Pensador semana passada, que mais que teve? Ivan Lins com Hermeto Pascoal, John Batiste, vencedor de Oscar, Nelson Motta esteve aqui e dessa vez... Jared Leto, é verdade, no episódio passado também, um episódio dedicado aos novos nomes do rap. E agora a gente volta pro chorinho, pro samba, pro bandolim e pra um cara que eu admiro, olha, Nath, muito. E eu não tô falando do Djavan, tô falando do Hamilton, também admiro o Djavan, então esse projeto tá demais.
Cara, assim, eu acho muito chique, né? Quando você homenageia uma pessoa primeiro e ela está viva pra receber homenagem, e dois, ela participa da homenagem com você. Então é uma oportunidade única. E assim, o Djavan merece todas as homenagens, né? Então, acho que qualquer oportunidade da gente celebrar a obra desse homem é muito bem-vinda.
Samurai já está disponível nessa sexta e o Hamilton contou tudo pra gente com exclusividade. Entrevista de 30 minutinhos aqui pro TMDQA.
O que rolou no Telegram?
Nath, na semana passada eu cobrei a galera que ouve pelo Spotify e que não comenta, porque a gente tem caixinha em todos os episódios. Eu preciso saber a sua opinião sobre a homenagem do Hamilton de Holanda para o Djavan. E na semana passada o pessoal obedeceu, ouvintes fiéis vieram com comentários no episódio do Gabriel Pensador. Zanelli resumiu a opinião dele em uma palavra: excelente, gostou do nosso papo com o Pensador. A Cíntia Palu, olha esse depoimento, achei bem legal, Nath. Ela mora no exterior e ontem estava saindo com brasileiros e comentou que está por fora de lançamentos nacionais. Aí ela acorda no dia seguinte com o nosso episódio do Gabriel, do disco novo dele. Falou que bom ouvir, já ouviu o álbum todo e de quebra seguiu o Xamã, que ela não conhecia o Xamã, conheceu no episódio passado. Que legal ainda, Cíntia. Tem que falar onde mora, né?
Pois é, Cíntia, esse podcast tem ouvintes em todos os cantos do planeta e eu acho muito bom que o Gabriel tá puxando uma geração nova, né, Rafa?
É.
E apresentando essa galera nova pro público dele, né, que não necessariamente tá aí na faixa etária dos xamãs da vida, como eu e você, então tá fazendo esse link aí de gerações, né?
É, e na enquete, que é a sua música preferida, ou a música mais marcante do Pensador para você, só a galera de meia-idade, igual nós, olha lá. Cachimbo da Paz, 29%, e 2345678, 25%, que é
eu
Gabriel clássico,
nessa,
né?
É.
E aí, o Cajon Nascimento também comentou fazendo um pedido, fazer um episódio especial sobre Detonautas, que lançou um novo disco acústico. Muito bom, eu adoro, eu vi o show deles no The Town e não sabia, aliás, que tinha um acústico. Então, o Tico já participou, né? Acho que faz uns 2 anos, ele participou de um episódio junto com o Pelu e é um amigo nosso, quem sabe a gente traz ele, né, Nath?
Pô, com certeza, né? E Detonautas é uma banda que tá aí há tanto tempo já e com certeza tem muita história para contar. Vamos fazer isso acontecer.
Beijo para os nossos assinantes, Marina, Yuri, Assis, Laz, Gustavo, Vitor Xisto... Tem mais gente, né? Natália, Guilherme, mas os que mais interagem lá no Telegram ganham um beijo aqui especial. É só você apoiar por R$ 8, R$ 15 ou R$ 22 por mês via Orelo. Acessa no seu navegador orelo.cc/tmdqa. Você comentou lá no Telegram essa semana que ouviu a indicação do Assis, que eu já tinha ouvido na semana de lançamento, hein, Nath? O disco novo do FBC tá melhor que a Beyoncé na House.
Com certeza, eu tô pronta pro baile, Rafa. Bom demais. E inclusive, né, os nossos ouvintes, eles são tão fiéis que eles mandam conteúdo pra gente. O Assis, por exemplo, ele vê um conteúdo de J Balvin, ele me manda, ele me marca, entendeu? Então, isso daí, o que que é? É qualidade na curadoria, daqui para lá e de lá para cá.
E
Continue
o
assim.
Assis compartilha todos os episódios nos stories dele. É fácil, gente. Lá no
É
Spotify, você
verdade.
clica nos três pontinhos, compartilha direto no stories, você ajuda muito a gente, que às vezes tem um amigo seu que não conhece, né?
É
O
verdade.
Gustavo, ele falou que gostou, mas não tem ouvido com frequência o FBC. O que ele ouve muito é a playlist para o Balaclava. Está animado, Gustavo, amante de festivais, e a gente tem um episódio preparado para ele. Na semana que vem, já vamos anunciar aqui, né, Nath? Inclusive com um dos organizadores do Balaclava e com o CEO da Eventim, para falar pelo lado das bilheteiras sobre essa questão do mercado aquecido de festivais, do tanto de cancelamento que tem acontecido em festivais grandes e o que explica isso, Nath? A gente vai tentar explicar, porque eu confesso que não sei.
Anota na agenda.
São muitos fatores, né, Rafa? Então a gente vai ouvir dos especialistas para entender nessa confusão toda quem está certo, quem está errado, quem perde, o que que os artistas estão abrindo mão e o que que os fãs de música têm direito, né, principalmente.
E o Xisto também falou sobre isso. Esse tema eu tô calejado. Todo festival que eu compro nunca é o mesmo do começo ao fim. Esse é um tema que as pessoas pedem bastante pra gente e a gente tem muita curiosidade de entender também. Então, semana que vem, episódio bem especial, dia 29 de setembro aqui. Natália, notícias é o retorno, como você deu o teaser aí na nossa introdução, o retorno agora oficial do Blink, porque tem música nova e vai ter disco novo. A banda de Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker anunciou o álbum One More Time para 20 de outubro, tá chegando, menos de um mês, e lançou duas músicas. Já tinha saído na Edge, assim que eles começaram a fazer a turnê, agora saiu a faixa título One More Time e saiu More Than You Know. Então, três prévias e One More Time, Nath, eu não sei se você ouviu, além de ser a faixa título, que é sempre a mais, a que reúne ali, né, o que eles queriam trazer para esse conceito desse disco, é uma baladinha muito bonita e é uma reflexão, autorreflexão dos três integrantes, porque o Travis também canta nessa música, falando sobre a relação que eles tiveram de amizade e desavenças ao longo desses anos todos. Sem falar que é só no violão, assim, me lembrou inclusive I Miss You. Tem uma referência a I Miss You nessa
É
música, um dos versos eles
verdade.
falam, né? E porra, I Miss You é uma das mais clássicas, e eu acho que One More Time tá nesse nível, Nath.
Olha, declaração forte.
Polêmica.
Eu, assim, eu gostei da música, eu gosto muito de I Miss You. Eu já falei aqui nesse podcast que eu guardo o rancor do Blink até hoje por ter zoado o Backstreet Boys. Sim, em 1998. Então, eu não supero, jamais superarei.
Ah, e
Tendo dito
zoariam
isso,
hoje, porque a gente tá vendo que eles não amadureceram um dia, né, de lá para cá.
exatamente. Mas eu diria que o tempo fez muito bem para eles, né? Tipo, quando o clipe de One More Time mostra as imagens deles lá dos anos 90, começo dos anos 2000, meu Deus, melhorou, todo mundo tá melhor. E
Estão usando
assim,
roupa agora, pelo menos, né? Não sai
tá
mais
usando
correndo
roupa,
pelado.
né? Eu acho que é um upgrade. Eu só queria, assim, te perguntar duas coisas, na verdade. Primeiro, quando eles falam assim, eu vi o mundo todo, I saw the whole world. Você acha que eles estão esquecendo do Brasil ou eles só estão fazendo de besta?
Tem que corrigir a letra dessa música aí que tá errada, hein,
Não é?
pessoal? Já devem
E
ter
outra
visto o
coisa.
Japão, já devem ter visto tudo que é lugar, mas o Brasil, ano que vem, né? Estão prometidos
É.
pro Lola.
E outra coisa, qual o One More Time é melhor, a do Blink ou a do Daft Punk?
Puta, aí não tem comparação, né? Aí pode ser maravilhosa a música do Blink, mas Daft Punk é Daft Punk. Se bem que
Clássico é
o
clássico.
nome do disco é One More Time, então talvez, até porque a banda prometeu que é o melhor disco da carreira deles, então quem sabe esse disco se torne mais icônico que a música.
Mas eles falam isso de todos, né?
É.
Todo novo disco é o melhor disco. Vamos ver, a conferir.
A gente vai pular agora para artistas brasileiros, o noticiário da música por aqui teve indicações ao Grammy Latino, não é, Nath? Presença de Marília Mendonça, alguns lançamentos póstumos, né, os decretos reais, e a ausência de Anitta. Os fãs estão criticando. Eu nem sei quais são os últimos singles da Anitta que poderiam ter sido indicados. Vou pesquisar enquanto você fala. Mas acho que a Anitta esse ano vai dar uma descansada. A gente vai homenagear quem? Marília Mendonça, Lô Borges foi indicado também, né? Quem mais, Nath?
Sim, nosso convidado deste podcast, Rafa, o Hamilton de Holanda.
Ah, demais.
Foi indicado com o Flying Chicken, né? O disco que ele lançou esse ano ou final do ano passado? Já nem sei. Hamilton lança tanta coisa que a gente se perde. Mas ele é o único representante brasileiro na categoria de jazz latino. Muito bem representado, inclusive. Mas eu acho curioso que a gente, no Grammy, fala-se muito assim, dos snobs, né? Os que foram snobados, no caso. E a Anitta, cara, eu acho que ela teve um primeiro semestre um pouco mais lento do que de costume, né? Ano passado ela estava em todos os lugares. E a elegibilidade do Grammy Latino ia até meados de junho. Então, muita coisa que veio depois, a Anitta tá aí com uma super colaboração com K-pop, etc. Isso aí não entra nos critérios do Grammy. Então,
e é a mesma coisa com o João e Luísa Sonza, né, que lançaram recentemente também.
Exatamente. Achei curioso o caso da Marina Sena, que ela disse que não foi indicada. Ela disse, basicamente, que ela não teve nem chance de perder. Porque aconteceu algum erro da gravadora, do selo dela, em enviar a candidatura para o Grammy Latino. Ela não pôde nem ser considerada. Então,
Poxa, que
essas coisas
tristeza, hein?
Acontecem. É uma pena. Também já aconteceu com o Drake, né?
É.
Então, isso, ninguém está livre desses contratempos, mas uma coisa que salta aos olhos, por exemplo, é você ver a indicação da Carminho na categoria de música em língua portuguesa. Que apesar de ela ser portuguesa, e o disco que ela lançou se chama Portuguesa, a gente está acostumado a ver o Brasil dominar a categoria de língua portuguesa, né? A gente não imagina que Portugal entraria no Grammy Latino. Então, tem muita coisa confusa aí no Grammy, mas é certamente uma premiação que dá muito destaque para a música brasileira, né? Então, por isso que a gente não pode deixar passar em branco.
Outros brasileiros indicados: Isa, Titãs, Thiaguinho, Chitão e Chororó, só grandes nomes mesmo aqui do Brasil. E bom que continuam produzindo, né? E fazendo sucesso fora do Brasil também. Entre os esnobados, a gente citou Luísa Sonza, gancho para o nosso próximo tema. Eu acho que a gente não vai entrar nos pormenores, né? Mas teve o disco que a gente citou, que é o Escândalo Íntimo. E aí, Luísa nos proporcionou um escândalo íntimo esta semana, indo na Ana Maria Braga e fazendo a véia chorar, né? Com todo respeito à Ana, mas fez ela chorar. Muita gente dizendo que tudo aquilo ali é uma grande ação de marketing, que começa pelo título do disco, né? Tem gente até que pega a ordem das faixas e diz que tem uma narrativa ali nos títulos, inclusive prevendo o término com Chico. Chico Veiga, Chico Moedas, traiu Luísa Sonza e todo mundo chorou na TV essa semana, Nath.
Sabe o que eu achei a melhor parte dessa história toda, Rafa? Parece que ela disse que ele traiu ela. Eu não assisti o vídeo, porque, enfim, né, não tem mais o que fazer. Só que ele traiu ela no banheiro de um banheiro sujo de um restaurante no Rio de Janeiro. E aí as pessoas frequentadoras do Galeto Sates no Rio de Janeiro foram para as redes sociais defender a integridade física do banheiro, Rafael. Então, assim, no fim das contas, era isso que importava em toda a narrativa. Mas, assim, é um escândalo público, né? Essa altura do campeonato, as pessoas ficaram muito intrigadas com esse namoro, que era muito improvável, e já tinha vindo à tona vários relatos de que o namoro estava prestes a acabar, porque ele estava muito tendo dificuldade de lidar com a exposição, né, da mídia, os fãs assim em cima. Então, assim, é uma situação muito complicada. E acaba que esse tipo de coisa, por ela ter incluído no disco, né, acaba fazendo parte de toda a narrativa da obra dela ali.
Sem dúvida que foi um episódio bem exagerado, né? Beira o cringe, assim. Como você disse, tive preguiça de assistir o vídeo. Eu consegui ver o quê? Uns 20 segundos. E eu vi um psicólogo, um analista de discurso, assim, falando na rádio CBN, dizendo que isso é reflexo de uma geração que não sabe sofrer se não for publicamente. E eu concordo bastante com isso, né? Porque, enfim, um namoro de poucos meses já mereceu uma carta desse jeito. Agora, o que eu mais achei curioso, Nath, é que a música que ela dedica para o Chico, que é Chico, que viralizou, né? É uma referência a uma música do Chico Buarque, que chama Folhetim. E essa música é uma ode à putaria, né? É uma ode à poligamia. A música começa falando: se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. E ela dedica essa música pro cara, o cara trai, depois. Sabe? Tem uma contradição aí, não tem?
É, exato. Cara, assim, sabe o que que esse episódio me lembrou um pouco? Guardar as devidas proporções, me lembrou o momento em que a Taylor Swift foi no programa da Ellen DeGeneres e narrou o momento que o Joe Jonas, eu acho, que terminou com ela por uma mensagem de texto, ou uma ligação de poucos segundos, alguma coisa assim. E, assim, eu acho que essas duas artistas, né, elas têm muito essa coisa da vida pessoal muito interligada com o trabalho delas. É uma faca de dois gumes, né? Porque isso traz uma exposição gigantesca, mas ao mesmo tempo traz todo mundo para dentro da sua vida. E aí é isso que acontece, fica todo mundo dando pitaco, né? E aí divide opiniões na internet, enfim. Mas a verdade, Rafa, é que deu muito certo. Se for uma estratégia de marketing, deu certíssimo, porque quem assina a nossa newsletter já recebeu hoje. Ah, o Chico está no top Brasil da Billboard. Então, parabéns, Luísa Sonza, equipe, todos envolvidos. Tá dando certíssimo.
Pelo menos tá fazendo dinheiro da tragédia, né?
Claro, exatamente.
Se é que é uma tragédia. É.
Errado,
Bom, então tá bom. Então vamos para os lançamentos. Finalmente, The National era muito aguardado, especialmente por Assis Goulart e por você, né, Nath? Chegou Laugh Track.
exatamente. Eu, na verdade, Rafa, esse foi um disco que me pegou assim de surpresa, porque eles fizeram um festival e aí, do nada, assim, soltaram um disco. Ah, estamos lançando aí, toma esse monte de música, que é basicamente sobras, né, do First Two Pages of Frankenstein, que eles lançaram recentemente também. Então, mas esse tá estrelado também, tem participação da Phoebe Bridgers, do Bon Iver e da Roseanne Cash. Apenas. Então, é isso, The National lança, a gente ouve.
Bom demais. A Doja Cat, que teve no Brasil esse ano, tá lançando mais um disco, é o Scarlet.
É, esse é um disco mais agressivo, parece, sabe, Rafa? Porque a capa remete assim uma aranha e ela anda muito afiada, né, contra tudo e contra todos, fãs, jornalistas, imprensa, enfim. Então, acho que a Doja, eu acho, ela tá um pouco cansada dessa fama excessiva e tal, e tá atirando para todos os lados. É, tá dando certo também, porque Paint the Town Red tá no topo das paradas também, então tá no número um de singles global. Então deve estar dando certo.
Eu tenho meu último aqui, depois acho que você poderia falar da Kylie Minogue, acho sei que você gosta, é muito bom. É, eu só vou aproveitar para saudar o Luiz Alexandre Lassa, eu não tinha lido um comentário dele, e foi sobre um lançamento essa semana. Ele apresentou o Assis tem um gosto que não costuma bater com o meu, e aí quando ele me apresenta eu sempre gosto. É uma rapper chamada Kay Flay, disse que o seu disco mais recente seria o melhor da carreira, a La Blink, e o Lars disse que realmente é o melhor disco, que gostou bastante. Tô pegando aqui para falar o nome, vai falando da Kylie aí, daqui a pouco eu completo, Nath.
Rafa, a Kylie Minogue, ela tá lançando seu 16º disco de estúdio hoje, que é o Tension. É o primeiro trabalho dela desde Disco de 2020, que foi um trabalho muito ousado. Foi um mergulho assim na música dos anos 70, né? As referências musicais e estéticas daquela era. E agora ela tá com esse trabalho que é bem influenciado pelo dance pop, pelo eletropop, pelo synth pop. Então, a Kylie, ela manda muito bem em todos esses gêneros. Então, ela já lançou single e clipe e agora tá aí com esse que é mais um capítulo dessa discografia longa, né, em que ela sempre se destaca mostrando por que que ela tem uma carreira tão longeva, né?
O álbum da Kay Flay se chama Mono, é uma rapper americana que está querendo se afastar. Não sei se ela rejeita a alcunha de rapper, mas a sonoridade dela se afastou do hip hop nos últimos anos. Mono já é o quinto disco dela e é o segundo já voltado ao rock. Tem 14 faixas ali e é uma nova incursão da Kay Flay, que o Lars gosta bastante, então fica a indicação dele. Vamos para a entrevista, Nath. Hamilton de Holanda falando com a gente aqui no TMDQA. E na semana que vem a gente volta, minha amiga, com um programa muito especial falando sobre cancelamentos. Se você ouviu as novas músicas do Blink e gostou e tá com medo de que eles cancelem de novo, você vai entender se existe essa possibilidade aqui no nosso programa da semana que vem. Beijo, Nath.
Beijo, Rafa. Até a próxima.
Olá, pessoal. Atenção, gravando.
TMDQA Entrevista.
Hamilton, como que você tá?
Eu tô ótimo. O calor hoje no Rio nem parece que é inverno.
É verdade. Já começou com tudo, né?
É, até liguei o ar aqui, que tá muito quente.
Pra combinar com essa semana quente que você tá vivendo.
Exatamente.
Queria te agradecer pelo seu tempo para começar.
Valeu, obrigado, Natália. Obrigado
e,
você
cara, assim,
também
quando...
por se interessar.
Não, imagina, quando eu ouvi Hamilton de Holanda e Djavan na mesma frase, já, o olho já cresceu, né? E assim, é um projeto muito empolgante, muito diferente do que você vinha fazendo. E é claro que eu quero começar já mergulhando nesse disco. Porque eu estava pensando o seguinte: você é um cara que você vive entre o seu trabalho autoral e o trabalho de reimaginar,
Intérprete.
assim, grandes obras da música brasileira, né? E para
Exatamente. Você
você,
resumiu tudo em uma frase.
né?
Exatamente.
Mas assim, para você regravar um Djavan, um Chico, é diferente do que você faz para regravar o Pixinguinha, o Jacó? Assim, no sentido de que são músicas muito conhecidas de um grande público, é um desafio diferente ou vem tudo do mesmo lugar?
Acho que tem duas coisas. Tem isso que você falou, tem três coisas, na verdade. Tem isso que você falou, que é uma obra muito conhecida, né, do Djavan, no caso. Ao mesmo tempo, eu preciso entender a importância e a magia que as letras e a poesia dessas músicas têm, porque são músicas cantadas, diferente do Pixinguinha, do Jacó, né, desse que você citou. E, ao mesmo tempo, ainda tem uma outra coisa: eles estão vivos aqui, né?
Exato.
Então, realmente,
E participando com você das gravações,
e
inclusive, né?
participando, exatamente. Então tem essas diferenças, né? Mas eu acho que, acima de tudo, tem um respeito muito grande, sabe? Pela maravilhosa música brasileira, na verdade. Quando eu estou homenageando o Djavan, eu também estou homenageando a música brasileira, sabe?
Com certeza.
Numa visão, numa macrovisão, né? Porque ele representa o Luiz Gonzaga também, por exemplo. Eu mergulhei na obra dele do ponto de vista musical, com muito cuidado, com muito critério, para fazer o que a música merece e o que a música tem, porque tem muitos detalhes. A arquitetura básica da música do Djavan tem muitos detalhes que eu acho que eu precisei, e quem for mergulhar precisa entender, pegar tudo direitinho, para depois tentar pensar em fazer alguma outra coisa, né? Então, eu sinto isso, que se eu já tocar a música do Djavan como ela é, ela já vai ficar bonita. Então, mas o como ela é já é uma coisa que tem muitos detalhes. Então, acho que a música do Djavan me colocou num universo assim diferente, que também ela tem um panorama assim de música latina, de música groovada, de música pop, de música sertaneja, de música nordestina, de jazz, né? É uma música que tem. Ela é muito ampla, né? Ela tem muitos elementos para se tornar o que ela é. E isso, para mim, é fascinante.
Sim, nossa, imagino. E isso transparece, assim, né, nos arranjos, na forma como vocês construíram tudo. E eu estava justamente pensando, você falou da parte de gravar músicas com letras, né? E o Samurai, o disco que você fez, mescla bem, assim, essas faixas instrumentais com aquelas que são cantadas, que tem convidados que a gente vai citar, claro. Mas as letras do Djavan, elas têm essa fama de serem complicadas, até de entender, né? Apesar de serem letras muito lindas e icônicas. E aí eu queria saber primeiro se você concorda com isso e como que você escolheu o que que você ia deixar instrumental e o que que você ia trazer letra.
Bom, primeiro sobre os tipos de letra do Djavan, eu acho que são muito imagéticas, cinemáticas, elas são imagens, mais imagens do que próprias palavras, sabe? As palavras, elas transformam o sentido numa imagem, para mim, que até ultrapassa a fronteira só das notas musicais e das sílabas e das palavras. Viram imagens, né? Então, para mim, isso é muito rico. Isso, para transformar em algo instrumental, é um material maravilhoso, que eu também fico pensando nas imagens do que as letras falam, para daí eu interpretar com o meu bandolim e com os arranjos que a gente fez, né? E aí, para encontrar, assim, ao mesmo tempo, são músicas que eu busquei aquilo que coubesse bem no bandolim, que o bandolim pudesse contribuir de alguma forma artisticamente, né? E algumas outras que eu acho que, pô, eu sou instrumentista e sou um militante da música instrumental, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eu amo música cantada, eu gosto inclusive de cantar, e essa aproximação, na verdade, ela é algo proposital já há muito tempo da minha vida, de estar sempre criando essas pontes, né? E o Djavan, ele tem uma essência musical como músico também muito forte, então acaba que fica, vamos dizer assim, fácil, porque a música dele dá material tanto para quem quer cantar como para quem quer tocá-la, né? Dentro desse universo, poxa, não podia faltar no disco cantores, né, fazendo a música. No caso, o próprio Djavan, eu convidei, ele ficou super feliz. E na verdade começou, Natália, muitos anos atrás. Primeiro eu conheci a música do Djavan quando eu era adolescente, então ela me leva para um período muito legal da minha vida, ter uma, sabe, um afeto assim, uma coisa sentimental muito boa. Eu tinha uma banda no colégio, a gente tocava repertório basicamente MPB, assim, Caetano, Gil, e Sina era o nosso hino, né? Era a música que a gente tocava, que era o hino da banda. E depois, em 2004, quando eu voltei da França, morei um tempo na França, voltei para o Rio. Aí, quando eu cheguei aqui em 2004, ele foi. Quer dizer, eu cheguei em 2003, mas em 2004 ele me convidou. Foi um dos primeiros grandes artistas a me convidarem para fazer algo junto, para tocar, para gravar. Então, ele fez aquela música Vaidade, do disco Vaidade. Nem tinha nome, nem tinha letra ainda, para eu tocar. Se você ouvir a gravação, é o bandolim solando a música inteira. Aí, depois que vem o canto, né? Então, eu fiquei muito impressionado e muito grato com aquela atitude dele de me colocar tocando a música de uma forma, né, principal assim. E fiquei com aquela gratidão. Então, muito do que eu estou fazendo hoje vem dessa gratidão que eu tenho pela música dele em geral, mas por esse momento específico do ano de 2004.
Não, e é muito legal você citar assim o protagonismo do bandolim, porque na sua gravação, quando você ouve Oceano, por exemplo, não tem a letra em si, né? A gente pode completar a letra na nossa cabeça, porque é uma música muito conhecida, mas apesar dos vocalizes ali, eu sinto que em muitos momentos em que você está fazendo uma música instrumental, o bandolim está ali fazendo aquele papel de voz, né? Porque é o instrumento que está solando. Mas a gente precisa citar os convidados, porque, assim, tá estreladíssimo esse disco. E assim, o fato dele ter sido gravado entre Índia, Cuba, Estados Unidos, Espanha, é um atestado desse caráter universal, né, da obra do Djavan. Você citou a versatilidade de gêneros, mas é, assim, um dos artistas que nós temos hoje mais respeitados lá fora. E tirando talvez o Jorge Drexler, né, que eu diria que é o grande artista da MPB, apesar de ser uruguaio, e já gravou com o Djavan, inclusive, algumas dessas escolhas são um pouco surpreendentes, né? E aí eu queria saber de você se esse propósito, assim, de trazer convidados de fora do país, foi uma coisa que você buscou ativamente, ou foi só uma coisa que foi acontecendo naturalmente no processo do disco?
Natália, eu vou te contar uma história. Eu fiz um disco chamado Mundo de Pixinguinha em
Maravilhoso.
2013, há 10 anos atrás, exatamente. E foi uma ideia que o Portinari, que é o produtor desse disco comigo, produtor junto comigo de praticamente toda a minha discografia. Ele falou: pô, Hamilton, bicho, você tem tanto amigo, a gente viaja tanto pelo mundo, festivais de jazz, tem tantos amigos estrangeiros, né? Então, vamos fazer um disco com os estrangeiros que tocam jazz tocando a música do Pixinguinha. Então, na verdade, é uma coisa que você falou aí, foi natural em relação ao Djavan também. Ele é muito conhecido. Eu me lembro de ter tocado uma vez o Flor de Lis com a Camille Turman, que é a saxofonista da Jazz at Lincoln Center, a orquestra do Wynton Marsalis, de Nova York. Os próprios músicos da orquestra também puxaram músicas do Djavan. E eu fui percebendo também que ele é um compositor, além do público, muito querido no meio dos músicos também. E aí foi uma coisa natural, na verdade. Fui fazendo de acordo com o que eu ia sentindo. Então, por exemplo, o Gonzalo Rubalcaba, que é um pianista cubano que mora em Miami, que inclusive vou fazer o primeiro ensaio hoje com ele aqui no Rio. A gente vai tocar amanhã aqui e sábado em São Paulo. O Gonzalo foi um pensamento imediato, porque eu queria alguma música que trouxesse esse sabor latino do Djavan, e ele entrou ali tocando, fazendo um improviso maravilhoso, fazendo a levada, trazendo o groove cubano para a Irmã de Neon, que eu achei que ficou espetacular. Aí o que você falou do Jorge Drexler, o Jorge eu já conhecia da parceria dele antiga com o Paulinho Mosca, dessa conexão que ele tem com a música brasileira. Descobri também que ele tem uma composição no disco Vesúvio, né, do
Sim,
Djavan.
com o Japão. Uhum.
E aí foi assim, ele topou na hora e aí falando com ele, eu saquei que ele fala português perfeito. Eu falei para ele, bicho, se
Sim.
você quiser cantar em português ou em espanhol, você escolhe. E
Inclusive,
aí ele
as
canta.
únicas entrevistas que eu consegui fazer com ele é porque ele fala português melhor do que eu, porque o meu
Perfeito,
espanhol é uma
né?
negação.
Então, ele fala perfeito. E aí ele acabou escolhendo cantar em português, então ficou charmoso, porque é um português assim de uma pessoa que ama o Brasil, né? Então ficou uma coisa charmosa, enfim, eu gostei demais. A Varija Shiri Venugopal, que é a minha amiga indiana, é uma pessoa que eu quero que esteja comigo sempre também. Eu gravei com ela no disco dela, que vai sair acho que ano que vem. Ela gravou comigo no meu disco Maxixe Samba Groove, que foi o disco que eu ganhei o Grammy ano passado. Então é um acontecimento ela, assim. Ela canta de um jeito, ela tem uma técnica impressionante, um controle do ritmo que eu nunca vi igual, e uma emoção que arrepia. Eu me lembro de chorar a primeira vez. A gente fez um desafio na internet na época da pandemia. Eu e João Bosco, a gente tocava a música dele e convidava as pessoas para fazerem. Ou cantar com a gente, ou tocar, ou dançar, fazer o que quisesse. Naquela época estava rolando os vídeos collab, estava muito intenso, né, na época da pandemia. E aí eu vi vários, adorei. Quando apareceu da Varige, eu comecei a chorar, cara. Eu achei assim, que ela entendeu o nosso negócio, nossa alma, e ainda colocou um negócio dela que deu um sabor, sabe,
Sim.
emocionante. E no
Uhum.
Oceano, se bobear, é uma das minhas faixas preferidas do disco, assim, porque ela traz uma coisa inesperada para a música. A música é muito conhecida, talvez, não sei se é a mais conhecida, mas está entre as mais conhecidas do Djavan, as mais cantadas, e ela conseguiu trazer um negócio muito diferente, que acrescentou, que ficou lindo, né? O que mais? Tem o Zé, pô, o Zeca trouxe o balanço, a malandragem, é um cantor extraordinário,
É
ele tem um.
borogodó.
Ele tem um borogodó, ele tem um negócio que é envolvente, sabe? Principalmente o tratamento rítmico que ele dá para as músicas, para as interpretações, é algo sublime, é realmente muito especial. E ele me
Aliás, o
lembro do.
Zeca como intérprete de repertório que não é dele é uma coisa assim subestimada, né? Porque ele tem uma personalidade tão forte que fica muito bonito, né?
Sim, você falou uma coisa que me falaram ontem também, usar essa palavra. Mas, enfim, eu acho que ele trouxe para o Flor de Lis um balanço carioca do Cacique de Ramos, assim, que ficou fantástico. E até na gravação a gente chegou com a letra para ele, para ver se ele queria ler. Aí ele meio que tirou uma onda comigo, assim, letra? Por quem não sabe essa letra? Para que isso? Ele tipo, deu uma sacaneada, assim. E arrasou, gravou de primeira, assim, muito rápido. E aí estava faltando a gente, quer dizer, o Djavan não precisa nem falar, porque Lambada de Serpente, ele colocou uma emoção que, meu Deus do céu, o Luiz, ele trouxe o balanço, naquele meio ele faz um improviso ali, que é uma coisa que quando a gente ouve, esse é o Djavan, é aquela assinatura dele perfeita, né? E aí ficava faltando, a gente ficou sentindo falta de ter alguém da nova geração, né? E eu falei, pô,
Isso
quem da
que eu
nova
queria
geração?
comentar
Aí
contigo.
a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi a Glória Groove, que eu acho uma cantora espetacular. Adoro ela cantando. Acho que ela tem uma potência, tem personalidade. E aí mostramos o arranjo para ela, ela se amarrou e arrasou. Além dela, tem a Laquesa Benjamin, que é uma saxofonista americana, capa da Down Beat, uma super saxofonista, que fez um pouco, às vezes, do Steve Wonder, né? Que na gravação original do Samurai, quem faz a parte instrumental, o solo, é o Steve Wonder de gaita. E ela já tocou muito com o Steve Wonder também, ela aquece. Então, eu acho que tem um significado aí dela fazendo a participação nessa música. É uma conexão que a gente faz com a música americana. Inclusive com o próprio disco, o disco Luz, foi o meu maior, minha maior referência para gravar um disco Samurai. Porque tem Samurai, tem Capim, tem Sina, né? E tem próprio
Se eu não me
Luz,
engano,
né?
um terço do seu samurai vem desse disco de 82, né?
Exatamente, exatamente. 33,3%.
É, exato.
Das 12 músicas, quatro são Som de Luz. E aí eu achei que tinha a ver também ela quer fazer essa música, ela curtiu pra caramba. E sem contar com a galera que tá tocando comigo, o Big Rabelo, baterista espetacular, o Salomão também, que fez um solo maravilhoso em capim, nos teclados, o André Vasconcelos, que já tocou muitos anos com o Djavan, aqueles discos ao vivo, no disco Eu Te Devoro, é o André que toca baixo, então ele tem uma experiência muito grande com a música do Dija. E a percussão espetacular do Armando Marçal, que é quem toca tocou também, gravou a própria gravação original de Oceano, é o Marçal que está tocando, a gravação original de Irmã de Neon, a gravação original de Malásia é o Marçal, então ele trouxe para a gente, deu de presente para a gente a presença dele. E o Siqueira, que trouxe uma coisa mais atual, colocou, principalmente na música Flor de Lis, ele colocou a percussão do Cacique de Ramos, né, aquele tantã, repique de anel, repique de mão, para trazer a música para o universo do Zeca. E esse disco ainda tem uma coisa bacana, que tem uma participação da orquestra de cordas lá de Tallinn, lá da Estônia, tocando com o um arranjo do Rafael Rocha, da música Lambada de Serpente, porque na gravação original tem um cello, tem umas cordas também, então achei que valia a pena pegar essa referência, e o Rafael arrasou no arranjo também, então acho que tem várias coisinhas, vários elementos que dá para a gente conversar aqui bastante.
Eu queria, então, já que a gente está falando desses elementos, dos arranjos, etc., eu queria trazer assim duas coisas que foram novidades nesse disco, pelo menos para mim, assim. Eu estou falando, obviamente, dos sintetizadores que aparecem em Lilás. Eu não sei se é algo que você já usou antes, mas me parece notório justamente porque não é o tipo de coisa que costuma aparecer. Eu sinto que ali criou um clima nos 80, né? Você dá play e já cresce a ombreira. Sobe o cheiro de naftalina e a mesma coisa em elétrico, né? Com efeitos que você está usando pela primeira vez. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre explorar essas possibilidades novas. E você, que é um cara que já é muito prolífico, né? Você lança muito disco, né, Hamilton? Ainda bem. E o que que você vê de possibilidades aí que você ainda não explorou, que esse bandolim envenenado aí vai trazer para você? É o
Então, aqui
Electro Black, é isso?
Bando Black.
Bando Black.
Então, vamos lá. Os sintetizadores, na verdade, é uma coisa que eu já gosto há muito tempo. Na pandemia, eu fiz uma música por dia, todo dia. Foi até uma maneira que eu tive de sobreviver psicologicamente, mentalmente e até espiritualmente nesse momento. E eu já gosto. Então, ele, na verdade, o uso dos sintetizadores, dos teclados, eu efetivei mais no Flying Chic, que é o meu disco logo anterior, esse do Djavan. O Salomão toca Moog, toca teclado dele com vários timbres diferentes. E assim, o Djavan foi um pulo, né? Do Flying Chic pro Djavan foi um pulo, usar esses sintetizadores. Acho que tinha a ver pra caramba. E o bandolim elétrico, na verdade, é uma novidade. É a primeira vez que eu gravei na minha vida. Nunca gravei com bandolim elétrico e com
Você tinha uma
efeitos.
resistência?
Não sei se era resistência ou é o tempo mesmo. Assim, resistência, para mim, essa palavra é quase que ela não existe, porque eu não tenho preconceito musical. Eu ouço tudo e algumas coisas eu gosto mais, outras eu gosto menos, mas eu sempre acho alguma coisinha que é interessante para a música, né? Para o aprendizado da música e tudo. E o bandolim elétrico, na verdade, ele veio mais como uma necessidade também, sabe, Natália? De poder tocar no, nos palcos onde o som é muito grande, onde o som é muito alto, porque o bandolim acústico, ele tem um limite de volume que a gente pode colocar nele. Então, na verdade, partiu daí, de poder ter um instrumento que eu pudesse tocar em qualquer palco grande, com som grande, com bateria de escola de samba, sabe, com muitos músicos em cima do palco. Então, veio daí. E assim, a partir do momento que eu tenho um instrumento elétrico, aí abriu um portal gigantesco para timbres diferentes, para efeitos diferentes. Então, acho que eu consegui, nesse disco, colocar exatamente o que estava na minha cabeça, no meu coração, em termos de som, de sonoridade. E eu fiz pouco, quer dizer, claro que o bandolim acústico é a minha marca, mas aos pouquinhos eu gosto de colocar esses timbres também, para criar uma outra atmosfera. E você falou dos anos 80, Lilás, por exemplo, foi uma música que a gente conseguiu fazer ela no vintage, vamos dizer assim. A gente gravou de uma maneira vintage, porque tem o som antigo, ao mesmo tempo tem um som, os timbres não são exatamente como os antigos. Né? O capim a gente já levou para o ano 70. Você bota o capim, você vai para a década de 70. Então tem isso também. E aí, assim, para onde eu vou, que eu vou fazer no futuro, com certeza tem muita música para gravar ainda, que tá, mais de 300 músicas que eu fiz que nem gravei ainda. E eu tenho vontade também de gravar um disco com música de Tom Jobim e também um disco com música de Dorival Caymmi.
Nossa, sensacional. É, possibilidades são muitas, né, Hamilton? E isso é ótimo porque você é um cara que está sempre aí experimentando e lançando. Inclusive, eu queria falar com você sobre isso, porque você é um cara que insiste no formato do álbum, né? Assim, todo mundo fala que a gente está na era da playlist, que a atenção das pessoas está ficando curta, e os seus discos, eles vão no caminho oposto, né? Eles são muitos, às vezes são longos, às vezes são séries, né? Igual você fez do Jacó. É, o que que te motiva a seguir montando projetos ousados assim, né? Como esse do Jacó, Caprichos, por exemplo, essas homenagens tão grandiosas que você faz.
Olha, eu sinto assim que eu gosto de coisas profundas e isso me acaba me levando para criar coisas que tem uma história, né? Então, às vezes eu preciso de um tempo para contar uma história, né? Se eu fosse um escritor, talvez eu escrevesse livros, não escrevesse contos, sabe? Porque tem muita coisa na minha cabeça. Então, eu acho que isso instiga o ouvinte, instiga outros músicos, instiga o público a caramba, mas por que que foi aí? E instiga as pessoas a quererem fazer outras coisas também. Eu acho que é uma maneira que eu tenho de incentivar o mundo do entretenimento com arte, sabe? E o mundo de arte também com entretenimento, as duas coisas. Então, porque eu gosto também da coisa da festa, da música de festa, tomar uma cerveja, ouvir uma música, eu adoro isso também, né? Então, como compositor, eu tenho muita coisa. Então, como é que eu faço para desaguar isso? É fazendo discos. E o lance do single, eu até lanço alguns singles, eu acho que é interessante também, porque eu mesmo, às vezes, estou vendo o YouTube, estou vendo isso aqui, eu passo as coisas rápido. Quem está hoje em dia, em algum momento, a gente é rápido, né? A gente vê as coisas rapidinho, né? Mas eu gosto dessa profundidade. Então, talvez a profundidade me demande um pouco mais de tempo. E aí vem os álbuns, que aí conta uma história. A pessoa também é uma maneira da gente se desligar. Você bota um álbum, eu gosto de fazer isso, botar um álbum inteiro, ficar uma hora, me desligar de tudo e ouvir. Eu acho que é importante a gente ter essa sensação também nos dias de hoje.
Cara, assim, eu não tô reclamando, tá? Continua lançando. Eu vou continuar ouvindo. Agora, você falou uma coisa, né, de continuar estimulando a cena. E recentemente, faz umas 2 semanas, eu conversei com o Hermeto Pascoal, porque ele também tocou no The Town, né, igual você. E eu tava conversando com ele sobre uma nova cena que tá se descortinando aí, em que você tem artistas como o Jonathan Fair, você tem um Thiago França, um Bexiga 70, que estão fazendo esse crossover para esses festivais de música alternativa, que estão dialogando com uma geração nova, que não necessariamente estaria ligada em música instrumental, sabe? Daí eu queria saber se você tem também essa percepção, que o cenário do instrumental está ficando um pouco mais moderno, até mais conhecido, mais rejuvenescido, se você vê isso se refletindo no seu público.
Natália, eu faço isso desde 2012. Não sei se você já ouviu falar no Baile do Almeidinha, que foi um trabalho.
Já. Você acredita que eu não fui
Então,
num, cara?
o Baile do Almeidinha é exatamente isso que você está falando, né? O crossover. Esse é o meu sonho da minha vida, na verdade. Eu vivo isso, exatamente isso. Então, eu fico feliz de ver essa galera jovem integrando a música instrumental com outros estilos, com, né, outros. Inclusive, eu fiquei feliz e falei em tudo, até no palco eu falei lá no Detal, que eu espero que seja um exemplo para outros festivais gigantescos ter um palco para o jazz, para música instrumental, como o The Town fez com o São Paulo Square, né? Então, você falou isso aí, é um dos objetivos da minha vida, entendeu? É fazer essa integração, é criar essas pontes, e eu fico feliz de ver esses instrumentistas. Você falou do Jonathan, tem o Amaro Freitas também,
O Amaro, verdade.
né? O Bexiga 70 que você falou, o Bexiga 70 faz um tipo de trabalho que eu gosto muito, que é uma música para dançante, né, instrumental dançante, que é o Baile
Sim,
do
é demais.
Almeidinha, né? O Baile do
Exato.
Almeidinha é exatamente isso. Então, foi, né? Porque agora a gente não tem mais feito assim com frequência. Mas essa é a minha ideia. Então, você tocou no ponto-chave, eu fico feliz pra caramba de ver que isso tem aumentado assim exponencialmente. E aí acaba que o público aumenta a quantidade de músicos, porque assim, a música instrumental, ela é a base da música pop, ela é a base da música clássica. Se não existisse instrumentista, não existiria Anitta, não existiria nenhum desses cantores pop muito conhecidos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa dar valor realmente, e essa é uma das minhas missões.
Até se pegar a sua discografia, dá para ver que na medida que o tempo foi passando, você foi transitando ainda com mais desenvoltura ali entre ritmos populares, né, o samba principalmente. E aí você no mesmo ano você lança um disco ao vivo com uma sinfônica, né, que você tá lá tocando Anacleto, Chiquinho, Ernesto. Aí
Sim.
depois você vai lá e faz música de videogame, música infantil. E eu imagino que isso está trazendo um público que é menos conservador, sabe? Um público de música instrumental que é menos conservador nesse sentido. Você acha que, assim, a parte desse mundo instrumental ainda torce o nariz para as aproximações com a música popular?
Ah, com certeza sempre vai ter gente que torce o nariz. E eu acho que até certo ponto é importante também essas pessoas, porque, por exemplo, vou citar o Choro, né? Mas eu assim, eu não quero dizer o torcer nariz como uma coisa pejorativa. Eu vejo assim, no universo do Choro, às vezes as pessoas querem manter um gênero como ele é. E é importante porque o Choro tem 150 anos, então acho que tem que ter aquela galera para manter a raiz também, sabe? E tem que ter o jovem, e ao mesmo tempo tem que ter o jovem para inventar uma outra coisa, sabe? Eu acho que o mundo tem lugar e tem espaço para todo mundo, para todos os estilos e para todas as maneiras de verem a música. Acho que é egoísta a gente achar que só o que a gente gosta é importante, entendeu? Então tem coisas, eu acho que, por exemplo, eu falei no Choro especificamente. No samba também, nos gêneros que são centenários, é fundamental ter, por exemplo, ter um departamento dentro do governo, não nem governo, de estado, que cuide dos gêneros, porque é a nossa memória, entendeu? É a memória. A gente só é hoje, só existe o samba, o pagode de hoje, porque o Donga, lá em 1900, no começo da década de 1910, ele fez pelo telefone, entendeu? Então a gente. Para reinventar alguma coisa, a gente tem que conhecer também. Então, nesse ponto de vista, eu acho o seguinte: quem é jovem não pode se privar de querer inventar, buscar caminhos novos. Ao mesmo tempo, precisa conhecer o que já foi feito, sabe? Eu acho que é isso, para fazer um trabalho com uma relevância bacana. E a galera mais velha, fatalmente, vai curtir o que é da época deles. Eu mesmo já estou com 47 anos, eu ouço música da década de 80 e gosto, entendeu? De ouvir da década de 70, né? Que eu tinha nasci em 76. Então, isso aí vem de cada um. E quando a gente fala de gêneros que são símbolos nacionais e que já são centenários, precisa ter as duas coisas. Precisa ter o conservador e precisa ter quem vai desembestar e fazer outras coisas.
Com certeza, tem que ter o tradicional e tem que ter o disruptivo, né?
É isso aí.
Agora, Hamilton, só para a gente encerrar, eu queria saber para você o que é djavanear.
Vou te dizer o que é djavanear e tem muito a ver com o que eu vejo da música, o que eu busco com a música, que é o seguinte: a música do Djavan é uma música que a gente aprende com ela. Ela é fonte de conhecimento e a gente tem evoluções técnicas com essa música dele. Ao mesmo tempo, eu sinto que existe um comprometimento não falado, mas a partir das composições dele, existe um comprometimento com o tempo, sabe? Assim, com o passado, você ouve o Luiz Gonzaga, né? Você também percebe algo de vanguarda, alguma coisa nova que ele quer apresentar, que ele está buscando de alguma novidade que não fez, alguma coisa moderna. E também tem os pés no chão, no presente, né? Porque ela é uma música que traz para agora. O agrado traz para agora a música que a gente pode dançar, a música que a gente pode ouvir, lembrar de uma pessoa. Então ela traz a emoção também. E acho que o Djavan é tudo isso. É uma música que tem uma paleta muito grande de estilos e que, acima de tudo, ela é música brasileira de raiz.
Sorte a nossa que Djavan é brasileiro, que Hamilton de Holanda é brasileiro. Hamilton, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua generosidade e
Valeu,
certamente
tá.
você vai espalhar essa música aí por esse Brasil afora, internacionalmente também, a gente vai estar sempre aqui ouvindo. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado. Dia 14 de outubro a gente faz o primeiro show no Circulador, tá? Pra você saber.
Olha só. tem que ir. Eu vou te contar um segredo. Eu tenho dois vídeos no meu perfil do YouTube. Um é um documentário que eu fiz na época da faculdade, sobre o choro, inclusive. E o outro é um vídeo que eu fiz num show seu.
Ah, é?
E eu fiquei... Eu comecei a filmar você tocando Carinhoso, e eu fiquei assim, de boca aberta, eu filmei Carinhoso inteiro. Você tocando, sei lá, 5 minutos Carinhoso, né? Cara, assim, é uma coisa muito de suspensão da realidade quando você, você pega esse bandolim e são tantas notas por segundo que a gente se perde ali. Mas eu não sei nem se esse vídeo podia estar no YouTube, mas está, tá bom? Tem. Tava
tá,
olhando,
deixa lá.
11 mil views. Muito obrigada e sucesso aí com esse disco.
Valeu, Natália. Obrigado a você. Venha, avisa e venha.
Tá certo, muito obrigada.
Tá convidada, já está convidada. Obrigada,